No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Ministério Público do Rio de Janeiro encerra órgão que apurava suspeitas contra o senador Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas. Presidente Jair Bolsonaro chama medidas de restrição contra a Covid de frescura, enquanto o país caminha a passos largos para as 300 mil mortes provocadas pela pandemia. Senado aprova PEC 186, que ataca serviço público e o BNDES para a retomada do auxílio emergencial. O texto vai à Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias, já edição desta sexta-feira, 5 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
O comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Como vocês perceberam, eu tenho aqui nos últimos dias, nesse espaço editorial, além de comentar algum fato mais relevante do nosso cenário político e, infelizmente, denúncias a esse governo genocida e a tudo que o cerca não faltam, eu faço questão de ler bons artigos de alguns dos nossos colaboradores, como forma não só de prestigiá-los, mas também de levar a vocês, ouvintes, análises bem fundamentadas, algo que está no DNA do Faixa Livre desde a sua fundação. E hoje eu quero levar a vocês um texto escrito pelo jornalista Milton Temer nas suas redes sociais, onde ele analisa a gestão do ex-capitão, sua base de apoio cada dia mais fracionada e a atuação da esquerda. O título do artigo do Milton é "A assustadora aprovação da barbárie". Não sei a quem recorrer, se a Marx com seu religião, ópio do povo, ou se ao utópico e herético Owens, quando coloca a religião como uma das três causas de infortúnio das sociedades, ao lado da propriedade privada e do matrimônio. Porque é entre os pentecostais, mas também entre carolas católicos, que, a despeito de todo o clima de desalento e desespero, ora nos assolando, que está a principal base de expressivo apoio social a Bolsonaro, segundo esta última pesquisa. É fato que, com a interrupção do benefício emergencial, os índices caíram um pouco, mas a verdade é que entre ótimo e bom, mais o bom envergonhado contido no terço de regular, estamos diante de índices aterrorizadores. É ainda muito grande o peso dos que não se afastaram do mito contra tudo que está aí, mesmo ele se atolando nos braços do que há de mais sórdido e corrompido na política institucional. O que me remete a uma reflexão do saudoso Berlinguer, líder do melhor partido comunista italiano lá nos anos 1970. Há momentos da história em que parece estarmos metidos em uma manada que corre para o precipício sem poder sair do seu meio. Mas não vale atolar no pessimismo. Quem vem de outras paradas duras sabe que a esquerda está habituada a rolar no áspero e que consegue, mesmo com recuos por decepções com os que conciliam, ao invés de confrontar, na hora da onça beber água, dar a volta por cima e retomar o seu rumo de luta constante. Este tsunami sanitário e sociopolítico vai passar. O próprio PSOL, com suas limitações, já deu provas disso nas recentes eleições municipais, tanto com a conquista da Prefeitura de Belém do Pará, com Edmilson Rodrigues, quanto com a imponente campanha e votação de Guilherme Boulos em São Paulo. E não estamos diante de um único vetor em ação. Movimentos sociais e segmentos combativos na esquerda de partidos progressistas também têm encontrado formas de exercer a formação política e a mobilização de militância em reuniões virtuais enquanto a volta às ruas não chegar. Já não vivemos, a despeito do que ainda resta de expressivo para Bolsonaro, o clima de 2018 em que a vaga lavajatista invadia, sem contrapartida, redações e lares. O general Vilas Boas, que os petistas levaram ao comando da força por sugestão de Jacques Wagner, já não canta de galo sem contestação do galinheiro. Pelo contrário, entrou na muda depois das revelações de organização de golpe de 2016 e das manobras que levaram Bolsonaro ao Planalto foram repelidas ao invés de aclamadas, como ele certamente esperava. E é assim que precisamos manter a toada. Com lutas imediatas onde se denuncia a barbaridade incessante do governo miliciano militar, exigindo vacina para todos e urgentemente, com o retorno do auxílio financeiro até que a normalidade se restabeleça, sem as condicionantes neoliberais, privatistas e antissociais que Paulo Guedes e seus acólitos tentam impor. Fundamental é sobreviver, que 2022 é logo ali. PS, que se tenha claro, tão nefasta e mais grave porque consciente é a sabugice da alta burguesia, principalmente de seus mais expressivos representantes orgânicos na grande finança, que parecem, em sua ignorância histórica, não se dar conta de que terminarão com o ônus dessa corruptela de bonapartismo.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.